O rio Paraopeba, principal fonte de captação de água de Pará de Minas, foi afetado pela lama do rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. A análise feita pela Fundação SOS Mata Atlântica afirma que o rio Paraopeba está morto no trecho que corta o município, afetando o problema de abastecimento de água da região. Para falar sobre o assunto, conversei com Ana Paula Fracalanza, professora de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.
Quando a Fundação SOS Mata Atlântica diz que o rio está morto, o que ela quer dizer é que o rio não tem vida aquática, né?
Para determinar isso, a Fundação fez coleta de 22 pontos em 305 quilômetros do rio, considerando alguns parâmetros. Um deles foi o índice de turbidez, que aparece 6,83 vezes acima do limite máximo permitido por lei.
A água estando turva, a dificuldade, né, de um feixe de luz atravessar a água, e isso prejudica a fotossíntese, e isso resulta num aumento de calor. Então, a vida aquática, ela é prejudicada e acaba os peixes, a vida acaba não conseguindo seguir, os peixes acabam perecendo.
Outro parâmetro utilizado foi o oxigênio dissolvido.
Se não há oxigênio suficiente, também em função da turbidez, não há condições de manutenção também da vida aquática, porque os peixes, outras espécies, né, animais ou outras vidas, elas não conseguem sobreviver com oxigênio. Então, o que que conseguiria resultar no rio Paraopeba? Alguns tipos de bactérias que não dependem, por exemplo, do oxigênio para sobreviver.
De acordo com a professora, mesmo se o rio voltasse a ter vida depois de muito tempo de recuperação ambiental, precisaríamos pensar quais usos eram feitos da água. Alguns eram agricultura, pecuária e abastecimento.
Em 24 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Saúde, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, ela já lançou uma medida de prevenção proibindo o uso da água para qualquer finalidade, né? Então, tanto humana, animal e atividades agrícolas, por tempo indeterminado.
Não há possibilidade de recuperação para abastecimento público. Um simples processo de purificação não basta para conter os metais pesados. Como exemplo desses metais, temos chumbo, mercúrio, ferro, cobre, manganês e cromo.
O que são metais pesados? São metais, né, que são avaliados e que, acima de alguns limites máximos, eles também são prejudiciais à saúde, à fauna, a organismos vivos de uma forma geral, peixes, etc.
Para além da perda no uso da água, Ana Paula também ressalta o impacto ambiental.
Mesmo que houvesse a recuperação da vida aquática, não vai ser a mesma vida que havia anteriormente ao crime ambiental, porque a biodiversidade que havia antes do crime ambiental, ela não tem como ser recuperada. Não temos como avaliar todas as espécies que existiam previamente à ocorrência do crime ambiental. Não há como avaliar isso.
A especialista explica o posicionamento que o governo e a sociedade devem ter para evitar casos como o de Brumadinho.
Em relação ao governo, o posicionamento deve ser, no meu ponto de vista, sempre preventivo, de fiscalização e de importância, né, dar a devida importância ao cumprimento das leis ambientais. O Brasil tem uma legislação bastante avançada em relação às questões ambientais. Então, nesse sentido, é fundamental que nós não soframos um retrocesso, que as leis sejam cumpridas, que as penalidades sejam, de fato, aplicadas. E para a sociedade, no sentido de pressionar, não é só colaborar. Fazer essa parte no sentido de perceber que o ambiente é fundamental, que sem o ambiente não há vida. É importante que todos participem, mas não participar no sentido de fazer a sua parte, porque muitas pessoas fazem a sua parte, mas sem as leis ambientais, sem o ambiente, nós não tem como existir a vida e nem o ser humano.
Recentemente, no dia 15 de março, a Vale assumiu a elaboração, pagamento e execução de uma nova adutora, com extensão de 50 quilômetros, capaz de captar água do Pará e resolver o problema de abastecimento do município de Pará de Minas. Enquanto a obra não for finalizada, a construtora se comprometeu a perfurar novos poços artesianos que captem água do Córrego dos Moreiras, que será interligada na tubulação já existente do rio Paraopeba. Não sabemos o risco ou o impacto que ambas as medidas podem gerar. Eu conversei com Ana Paula Fracalanza, professora de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Carolina Aragaki, para a Rádio USP.